Senhor Presidente.
Um minuto, presidente.
Baixo Clero, podcast de política do UOL.
Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
Olá, está no ar ao vivo mais um episódio do Baixo Clero, podcast de política do UOL. Eu sou Carla Araújo, repórter e colunista do UOL Economia, e apresento hoje o último programa antes do retorno da minha colega Carla Bigato, que está em férias. Comigo, os meus colegas, colunistas também do UOL, Diogo Schelp e Maria Carolina Trevisan. Olá, olá. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Carol?
Tudo bem.
O programa de hoje aborda a triste marca que o Brasil está prestes a alcançar de 150 mil mortes por conta do coronavírus. Como a pandemia atingiu a sociedade e a classe política brasileira? O que vai ser o novo normal? O UOL preparou um especial sobre esse tema e a gente vai abordar um pouquinho hoje aqui no Baixo Clero, que vai falar ainda das mudanças no STF com a aposentadoria do decano Celso de Mello e a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques, oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar também sobre acusações e suspeitas que rondam a família Bolsonaro, um tema que sempre incomoda o presidente, que busca uma espécie de blindagem aos seus filhos. Assuntos fortes que vão render aí uma boa conversa, né, Carol, Diogo? Vamos lá.
É isso, Carol.
Carol, vamos começar pela Carol, então. Carol, a gente está acompanhando aí desde o começo da pandemia, ali, início do ano, março, fevereiro, março, abril, e a gente vai bater em breve essa triste marca de 150 mil mortos. A gente teve nesse período três ministros da saúde e muitos equívocos políticos no combate à doença. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa marca que a gente, infelizmente, deve bater aí nos próximos dias.
Obrigada, Carla, pela introdução. É isso, a gente está chegando agora às quase... né, hoje é quinta-feira, são quase 150 mil vidas perdidas por coronavírus. E hoje, quinta-feira, são mais de 5 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus, né? E aí o que a pandemia nos mostrou, assim, de forma muito forte e contundente, foi que o Brasil é um país extremamente desigual. E a gente sabe que nesse processo todo a gente expôs justamente as pessoas mais vulneráveis, né? Aquelas pessoas que não poderiam fazer o isolamento social dentro de casa, que não poderiam ficar em quarentena, que teriam que sair, ou que suas casas têm muita gente, que só viver é uma aglomeração. Então, isso ficou muito claro para a gente durante esse processo, esses primeiros meses, a gente viu isso de forma muito forte. E aí, quando vem o auxílio emergencial, né, e o Bolsonaro ganha essa popularidade impulsionado pelo auxílio emergencial, isso fica concreto, né, Carla? Foi uma jogada que não foi feita pelo presidente Bolsonaro, é importante que a gente lembre disso, o presidente não queria fazer o auxílio emergencial de R$600, foi o Congresso que conseguiu essa conquista, e aí isso fez com que ele tivesse um apoio, né? Em termos sanitários, o presidente Bolsonaro se empenhou em fazer aglomerações, desencorajou as medidas simples como uso de máscara, lavar as mãos, álcool gel, desdenhou de quem adoeceu de maneira severa, né? Disse que ele tinha histórico de atleta, então que com ele não aconteceria isso. Negou a gravidade da pandemia, dizendo que ele não é coveiro para poder pensar, né, no futuro. Disse também sobre... ele desrespeitou a dor das famílias, né, cujo luto nem pode ser vivido, dizendo, e daí, para essas mortes, né? Bolsonaro, nesse período, demitiu dois ministros da saúde e manteve um interino por 4 meses, que não foi transparente e não orientou a população. Esse desleixo, que é uma aposta do Bolsonaro, impôs riscos e custou vidas, e alongou a pandemia no Brasil. Isso tem que entrar na conta do presidente. Custou também um constrangimento mundial, né? A gente vai desembocar agora numa crise econômica super profunda e cheia de desemprego. Bolsonaro não se preocupou nesse período em unir o país. E agora ele surfa nessa onda do eu avisei, como se ele tivesse feito tudo isso para agora poder dizer que ele estava certo em relação à economia. E isso é muito grave. Mas o que a gente vai viver agora, daqui nos próximos meses, né, talvez no próximo ano inteiro, é um país que perdeu a possibilidade do abraço, a possibilidade do velório, agora cheio de doenças, né, de transtornos como... depressão, pânico, angústia, ansiedade. A gente vai ter agora um país pela frente que vai assim. E tudo isso que eu disse aqui pode custar ao presidente a reeleição. Acho que é isso, para fazer um resumo.
Um resumo do começo triste aí, né, Carol? Você lembrou algumas frases do presidente? A gente separou um trecho de um vídeo que ainda em abril, quando a gente estava ali na marca das 300 mortes, essa frase que ele falou do coveiro, que na verdade ele queria abrir as escolas, né? Vamos rever esse vídeo um pouquinho? E aí eu queria depois que o Diogo comentasse também.
Uma boa notícia para quem interessar, obviamente. Eu estive agora com o governador Ibanez, conversamos da possibilidade de abrirmos aqui, da minha parte, o Colégio Militar, da parte dele, os colégios da PM, do Bombeiro, bem como das escolas cívico-militares, a partir de segunda-feira.
Okay?
Então essa talvez seja o primeiro gesto para nós aqui voltarmos à normalidade tocante ao estudo aqui no Brasil. Então vamos, o primeiro passo é esse, porque os pais estão com medo ainda, os pais estão com medo, então é natural, gradual. E tem que voltar à normalidade.
Entre mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que
é? Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo?
Diogo, além dessa frase, como a Carol lembrou, teve a gripezinha, teve o e daí o lamento, eu não sou messias, não faço milagre. Enfim, como é que você avalia aí a condução do presidente brasileiro nesse caso e quais as consequências disso para a gente agora?
Olha, Carla, Carol, a postura do Bolsonaro... diante dessa que é a maior crise de saúde pública que o país já enfrentou, ela ficou bem clara no dia 8 de abril. No dia 8 de abril, ele deu uma entrevista para o Datena, na Band, e fez um pronunciamento na TV, não sei se vocês lembram. E ele o discurso dele tinha um tripé, quer dizer, primeiro ele adotou o fatalismo, né? Ele comparou a pandemia com a chuva, todos vão se molhar, mas alguns vão morrer, né? Infelizmente, azar deles. Era mais ou menos esse o tom. Uhum. Segundo, ele deixou claro que o desemprego e a recessão econômica não seriam culpa dele, mas de quem adotou as medidas de isolamento social, né? Como os governadores, os prefeitos. E terceiro, ele disse, repisou, principalmente na entrevista com o Datena, que ele ia promover a hidroxicloroquina como a cura para a Covid-19. Ficou claro que se o remédio se provasse eficaz, ele colheria o bônus da cura, né? E até hoje os bolsonaristas até hoje eles defendem a cloroquina como cura para a Covid-19, o que não é verdade, com o argumento de que sim, que funciona, né? Porque tem ali uma questão do ônus da prova. A ciência... O certo da ciência é provar que a cloroquina funciona e não provar que ela não funciona, né? Então, eles continuam com essa. Não é verdade que funciona, tanto não é que o Trump, que está com Covid-19, não está tomando cloroquina, certo? Foi um jogo muito fácil. O Bolsonaro, desde o começo, ficou claro que ele não estava pensando nas pessoas, nas possíveis vítimas da Covid-19. Ele estava só pensando no impacto político que essa pandemia podia ter para ele. Né? Uhum. E essa foi a estratégia que ele adotou. Como poderiam ter sido 500 mil mortos, ele no começo ele acreditava na previsão do Osmar Terra de que seriam 2 mil mortos, mas são 150 mil mortos, e para ele qualquer número seria indiferente, porque o discurso seria sempre o mesmo, né? Então, o que a gente pode esperar daqui para frente é que Bolsonaro vai continuar dizendo que estava certo sobre a pandemia, apesar de, né, Terra ter dito que eram 2 mil, a gente já está com mais de quase 100 vezes mais do que isso, né? As previsões são de que chegue a 180 mil até o final do ano. E a verdade é que as pessoas estão cansadas das medidas de isolamento, das perdas econômicas, e Bolsonaro se beneficia com isso. Mas eu acredito que esse benefício tem prazo de validade, porque uma recuperação lenta da economia não vai permitir que ele se mantenha descolado desse problema para sempre. Uma hora a população vai cobrar dele isso.
Tá certo, Diogo. A gente teve aí no UOL, tá preparando uma série especial para marcar esses, infelizmente, 150 mil mortos, e teve uma interação muito grande nas redes sociais. Eu separei algumas frases de alguns depoimentos que vai um pouco nessa linha, mostrando a pessoa comum, né, que às vezes a gente fica aqui na nossa bolha, jornalistas, né, aqui em Brasília, políticos, enfim. Mas eu separei aqui o Vinícius Gomes, que é o leitor do UOL, mandou via Instagram. Me sinto angustiado, vejo gente na base da teimosia e ignorância que minimizam a doença. Na política, estou vendo o uso político da Covid, sem falar das pessoas que já estão falando que não tomarão vacina, os negacionistas. O que define essa quarentena para mim é que já acabou faz tempo, porque estou trabalhando. É desesperança e angústia. Tem um outro depoimento aqui, da Patrícia, que também veio via Instagram. Me sinto com receio, pois não temos vacina, não tem remédio, é muita aglomeração e um presidente que não faz nada para ajudar a economia do país. Além de tudo, desvia verbas doadas para a ONG da esposa. Essa sensação de angústia e impotência da população, acho que ainda deve demorar a passar, né? Vocês acham que vai ter mesmo essa politização de vacinas? A gente ainda vai viver mais isso?
Eu acho que já está acontecendo, né, Carla? A politização das vacinas já começou. Tem essa história de que tem gente que diz que não toma vacina chinesa. Começou com essa desqualificação da vacina chinesa, né, que está sendo testada pelo Instituto Butantan. E outra, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, ele, o general dos 150 mil mortos, ele só nesta quinta-feira ele aceitou conversar com o chefe do Instituto Butantan sobre a possibilidade de distribuir a vacina que está sendo testada em São Paulo pelo SUS, caso ela se prove eficiente, né? Ora, não importa de onde vem a vacina, se ela vem da China, se ela vem da Rússia, enfim, se vem de Oxford, o que importa é se ela funciona, e se, né, se é possível, se ela tem uma capacidade de imunização que seja, que dure bastante e tudo mais, né? São vários fatores que têm que ser levados em conta. Mas as pessoas esperam por uma vacina, não importa de onde venha e qual foi o grupo político ou qual foi o governador que encampou ela. Se o governo não encampar a vacina chinesa e ela se provar eficaz, o Instituto Butantan vai ter que fazer acordos com outros estados, fazer um pool de estados para conseguir distribuir isso, né? Seria uma medida que vai contra o princípio do que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde Brasileiro. E a segunda coisa é que o Bolsonaro, a gente precisa lembrar também, nessa lista que a Carol falou, ele disse que ninguém é obrigado a tomar vacina, né? Então ele deu o aval ali para o movimento antivacinas, que prejudica não só uma futura campanha contra a Covid-19, mas todo o calendário de vacinas brasileiro.
Como a questão que a gente até conversou aqui, né? A questão da imunização não é um bem particular, é um bem coletivo, né? A gente faz isso não só por mim, mas por todos nós, né? Para poder todo mundo sair, todo mundo trabalhar com segurança, né? Mas acho muito importante aqui nesse depoimento que o UOL está fazendo, nessa colheita de depoimentos que eles estão fazendo, super importante o fato de que a gente vai ter esse adoecimento psíquico muito forte. E isso a gente não sabe prever, a gente tem um governo que não está se preparando para isso. A gente não sabe como vai ter impacto para os jovens e para os mais velhos e para os adultos e para as crianças. Então a gente vai viver uma outra fase, que pode ainda ter uma segunda onda, mas tem uma outra fase psíquica e mental, né, desse sofrimento que as pessoas falaram, né, está cansado, está desesperado, que tem receio, né, muita gente relatando burnout ou ansiedade, que não consegue sair de casa, ou que tem que sair de casa porque senão não consegue ficar em casa, né, essas coisas a gente ainda nem contabilizou, a gente ainda nem começou a pensar sobre isso, e isso pode ser que persista por muito tempo e pode ser muito prejudicial também.
Não, com certeza, e pensar na juventude, né, aquele pessoal que está para prestar vestibular e passou o ano inteiro sem estudar e sem contato, né, eu acho que tem uma série de consequências aí. Mas, Carol, eu queria ainda que você comentasse aqui, que eu separei outras duas frases pensando em você, do underline a Elton, que também é leitor do UOL Instagram. A quarentena nunca chegou à minha classe econômica. Nos aglomeramos todos os dias nas indústrias, nos metrôs e nos ônibus. O mercado nosso de cada dia nunca esteve vazio ou controlado. E os bancos, serviços que tanto amamos, estão mais lotados do que os mercados. E aí mais uma, que é do Gilson Rodrigues, que é o líder comunitário de Paraisópolis. Ele escreveu: enfrentamos a resistência e a falta de entendimento que o vírus iria chegar na comunidade. Achavam que era uma doença de rico. A forma como chegou a Covid no Brasil, né, que veio ali da Europa e foi se disseminando realmente ali primeiro aos poucos, Bolsonaro trouxe boa parte aqui para Brasília na comitiva que veio dos Estados Unidos, né? Enfim, essa diferença de classes sociais que você já comentou um pouquinho no começo, a doença afetou, a pandemia vai afetar de forma diferente mesmo, né?
Sem dúvida nenhuma, assim, né? A gente viu muito mais mortes de pessoas negras, não é por acaso, não é porque tem uma condição de saúde da população negra, mas é pela falta de acesso à saúde, né? Quer dizer, as periferias e os lugares mais pobres do Brasil tiveram menos assistência mesmo, menos acesso à saúde, por isso mais mortes. E a gente tá vendo, está escancarado. A gente não pode evitar ver a desigualdade racial e social que o Brasil tem. Por isso, e acho que é nosso papel de jornalista endereçar essa questão, agendar isso com os gestores, né, de todos os níveis de gestão, município, estado e governo federal, faz parte do nosso papel isso também, né? Porque, assim, tem uma oportunidade também que não dá para perder. E a gente está no meio de uma eleição municipal, seria muito importante que a gente conseguisse olhar para isso, os candidatos pudessem olhar para isso. Surgiu tanta mobilização nas comunidades, as comunidades sempre tiveram invulnerabilidade, né? E sempre se reorganizaram. Me lembro do Mandetta falando, porque as comunidades fizeram o autocuidado. Acho até meio cruel dizer isso, né? Não foi bem o autocuidado, é uma questão de sobrevivência, né? Então, por exemplo, em Paraisópolis, já que a gente está citando, eles fizeram um esquema de como se fossem subprefeituras dentro da comunidade, né? E aí mulheres, sobretudo, liderando esse processo para as pessoas não passarem fome. É nesse nível, assim. Se eu fosse candidata à prefeitura de São Paulo, eu pegava isso e tentava transformar de algum jeito em uma política pública. Está dando certo, está funcionando. Esse know-how que a organização social, a sociedade civil traz de alguma forma, como é que os gestores aproveitam isso para transformar isso em política pública? Então tem uma oportunidade que surgiu também e vem dessa capacidade, dessa força das periferias que a gente tem, e é uma marca muito forte do nosso país. Será que a gente vai conseguir aproveitar? Tomara, né?
Complicado, Diogo. Você acha que vai ter algum tipo de lição aí dessa pandemia por conta da diferença de classes, assim, de como o Carol colocou?
A gente espera que as lições levem a mudanças de postura, né? Eu, pelo que eu lembro, uma das primeiras vítimas da Covid-19 no Brasil foi uma empregada doméstica, acho que no Rio de Janeiro, que se infectou pelo convívio com a pessoa para quem ela trabalhava, né? Na casa da pessoa onde ela trabalhava. Alguém que teria trazido de fora, né? Como você falou, viagens internacionais e tal, mas que não teve o cuidado em casa de não contaminar a pessoa que trabalhava com ela. Então, se essa história é essa mesma, Carol talvez lembre também,
mas enfim,
esse tipo de postura mostra, né, essa desigualdade, mas é um elitismo, né, um descaso, revela muito sobre a elite brasileira. Uma parte da elite brasileira, né? Não vamos generalizar, mas reflete sim uma postura bem problemática.
Eu acho que uma coisa que também ficou evidente, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro fica contrai o coronavírus, ele tem um atendimento totalmente diferente, né? Ele tem à disposição dele médicos, exames 2 vezes por dia, monitoramento, aí ele toma a cloroquina e outro remédio, mas tem todo um cuidado que a gente sabe que a maior parte da população não tem, né? A gente tinha receio de não ter leito da UTI, a gente teve muito problema de quase superlotar tudo, o hospital de campanha, enfim. E o Bolsonaro chegou a pedir, agora acabei de lembrar, gente, chegou a pedir para as pessoas entrarem nesses hospitais e filmarem, porque era a mídia que estava ampliando o medo, né? É uma coisa assim que acho que nenhum roteirista do House of Cards colocaria assim, né?
As pessoas esquecem que quando o coronavírus, né, chegou ao Brasil ou se espalhou pelo mundo, sabia-se muito pouco sobre o comportamento desse vírus. E ainda se sabe, ainda há muito que se descobrir. Né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê o ministro Pazuello criticando a gestão do Mandetta no início, porque os protocolos que foram adotados estavam incorretos e tal, foram protocolos que foram adotados com conhecimento que se tinha naquele momento, né? Se a pessoa devia ir para o hospital tão logo tivesse sintomas ou não, a preocupação inicial era que essas pessoas não contaminassem outras pessoas se elas não tivessem sintomas graves, por exemplo, né? Mas há uma hipocrisia, né? O governo fala como se, hoje em dia, o governo fala como se tudo que eles fizeram estava correto desde o início, eles haviam previsto tudo, né? E é um absurdo. Essa história que você contou aí dos hospitais de campanha, ora, é uma prevenção. Se você tem uma situação como o que aconteceu na Itália, que não tinha onde colocar caixões, né? Que não tinha onde colocar as pessoas que estavam precisando de um leito de UTI, você tinha já esse exemplo do que estava acontecendo na Itália, é evidente que você precisava criar uma situação, uma situação preventiva. Né? Ainda bem que não lotaram os hospitais de campanha. Né? Agora, se houve corrupção nas compras desses serviços e tal, é outra coisa que precisa ser investigado e punido, caso comprovado.
Mas revelou muito da nossa estrutura racista, né? Esse caso da empregada doméstica que morreu para cuidar da patroa, pô, é emblemático, né? Eu me lembro lá em Manaus, que em Manaus teve essa situação de superlotação e corpos, e abrindo covas, e não tendo onde colocar os corpos e tal. Lá em Manaus eles queriam colocar como serviço essencial, a questão do trabalho doméstico, né? Você não dá nenhum valor à vida negra, né? Porque mais de 80% das empregadas domésticas são negras. Então, revelou muito de quem somos nós, né? Espero que, ao mesmo tempo em que tenha isso, tenha um outro equilíbrio. Eu espero que a gente consiga renascer mais forte e mais justo em todos os sentidos, né, nesse país.
Também espero, Carol. Aí você tocou num ponto que a gente pode juntar os dois assuntos e falar de justiça um pouco. Que tem ainda a ver com Covid, mas tem a ver com o STF. Antes da gente chegar no momento da STF, quero lembrar que durante a pandemia, o presidente Bolsonaro criticou as decisões do STF que deram autonomia aos estados para tomarem as medidas, porque o presidente queria ali abrir escolas, queria tomar uma série de medidas, e o STF deu essa autonomia aos estados. Ele jogava isso, falava, eu não posso fazer nada, o STF tirou o meu poder. Não era bem assim. Só que agora, o momento parece ser outro, né? O presidente está numa aproximação com alguns ministros do Supremo. Tem uma imagem aí que a gente separou, que é uma imagem que eu acho que ela cabe bastante discussão, um abraço fraterno aí entre o presidente Bolsonaro e o ministro do STF, ex-presidente Dias Toffoli ali, sendo recebido na casa do Dias Toffoli, segundo informações, foram assistir o jogo do Palmeiras, né? Enfim, essa imagem... Lembrando que o presidente escolheu a indicação do desembargador Cássio Nunes agora para a vaga do decano, dizendo que queria escolher o ministro, queria tomar cerveja com ele. Essa imagem não é, no mínimo, curioso, para não dizer indecente, Diogo?
Olha, só quem deveria se espantar com isso são os bolsonaristas, que não aceitam o fato de que o Bolsonaro não é quem eles pensam que é, né? Eles acreditam que ele é um renovador político. É uma coisa que ele não é, né? Eu vejo essa aproximação do Bolsonaro com o STF, depois de viver as turras com a corte no primeiro semestre, como parte de uma estratégia do Bolsonaro de conseguir essa governabilidade que ele não tem, né? Porque as decisões do STF são muito importantes, inclusive para derrubar. A gente estava conversando antes, né? O governo Bolsonaro faz decretos, medidas provisórias, tudo meio de improviso e tal, e muita coisa inconstitucional pode acabar caindo no STF. Por exemplo, no começo do ano teve aquela decisão do STF sobre autonomia dos estados e municípios na definição de medidas de saúde pública, né? Então tem isso, e tem também talvez um desejo de blindar a si próprio e a família contra investigações futuras, porque cada vez a gente vê mais investigações afetando a família Bolsonaro. E aí tem uma outra questão, Carla, eu não sei se a gente vai entrar na questão da Lava Jato mais para frente ou...
Vamos falar.
Vamos, então deixa isso para falar. Pode...
Não, se você quiser a gente já emenda, ó, porque a gente, eu queria chamar, ontem a decisão do STF do novo presidente Fux, que resolveu mudar o regimento para levar para o plenário análise de inquéritos e ações penais, o que inclui a Lava Jato. E pode mudar. A gente separou um vídeo para mostrar que o Supremo não está assim tão afinado ali, que apesar deles terem votado por unanimidade, teve reclamação do ministro Gilmar Mendes em relação a essa decisão, que topou, mas reclamou.
Vamos dar... Isso serve de aviso para outras situações, é que reformas regimentais devem ser primeiro avisadas aos ministros para serem discutidas. De fato, não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada.
Essa reforma de regimental foi vista nos bastidores ali para tentar mexer nessa composição do Supremo que, com a saída do Celso de Mello e a chegada do Cássio Nunes, né? Carol, quer comentar? E o Diogo comenta que ele queria falar disso?
Então, primeiro tem, óbvio, aí um papel do Fux, né, querendo chegar e impor a sua presidência, né, e uma das marcas dele é que ele é um ministro mais lavajatista. Por outro lado, tem o presidente dizendo que a Lava Jato acabou, né, e aí esse embrólio todo, ele surpreende e chama para a vaga do Supremo do Celso, do ministro Celso, o Cássio Nunes, o desembargador. Do que eu apurei, Carla, interessante, porque isso gerou uma revolta dos bolsonaristas mais radicais, e foi interessante observar o que estava sendo falado ali, Alan dos Santos, os olavistas, esses mesmos, ficaram muito bravos com o presidente, porque eles estavam esperando alguém mais radical, né, no sentido deles, né? E o presidente surpreendeu com indicação de ministro que é uma pessoa que é mais garantista do que punitivista, isso é muito importante para a composição que vai se fazer aí para julgar, inclusive, a questão do Flávio Bolsonaro, os outros inquéritos que estão lá também, que envolvem os outros dois filhos do presidente, inclusive para também julgar a questão do Lula, da suspeição do Moro em relação ao Lula. Então, ele põe um garantista nisso. O que quer dizer? Quer dizer que é uma pessoa que olha mais para a questão da garantia de direitos do que para punição, as penas, esse tipo de punição, que é um olhar mais lavajatista. Estou fazendo uma fala aqui bastante simplista, tá? Pessoal do direito, por favor, não me mate. Mas eu achei que foi uma manobra inteligente do presidente Bolsonaro, apesar da revolta que ele criou. E aí, a revolta, para mim, me chama atenção, porque mostra como ele não tem credibilidade nem entre os dele. Porque ele falou, pô, confia em mim, confia em que é uma boa estratégia essa estratégia, e nem assim o pessoal baixou a bola. Então, assim, é um cenário conturbado, porém interessante. O que eu apurei em relação ao desembargador Cássio é que é uma pessoa competente. E aí, que bom, né? Porque o Supremo precisa de pessoas bastante competentes, né? Que têm capacidade de julgar e capacidade de julgar com frieza, com esse tipo de... que não seja acometido pela opinião pública, né? Que não seja levado por isso. Isso é o que se espera de um juiz, ainda mais no Supremo, né? Então, bem interessante mesmo isso que está acontecendo. Vamos ver o que acontece em seguida, né?
Diogo, diga-nos tudo sobre a Lava Jato e essa sua análise sobre esse dia do Supremo aí, essa semana.
Não, eu não sei, você falou de tomar cerveja, né? Aquela coisa que a gente já viu em outros governos, em outras indicações para o STF, que não é garantia de que um ministro do STF vai votar, tomar decisões que estejam de acordo com o interesse do presidente que o escolheu, né? Uhum. Então, essa aqui é uma questão que precisa ser levada em conta, né? Se ele está esperando que o Cássio Marques vai ser esse ministro, mesmo que ele tome cerveja como ministro, vai ter um momento em que tem um limite técnico, jurídico, né? Porque eles trabalham basicamente com a Constituição e tem ali um limite para você interpretar a Constituição, né? Então, então essa limitação técnica e jurídica é que se impõe em muitas situações. Tem horas que mesmo um ministro amigo não tem opção além de votar contra os interesses políticos do presidente que o indicou. Sobre a Lava Jato, o que eu acho que é interessante, que a Carol já citou ali, né, disse que o presidente disse que acabou com a Lava Jato, porque não há corrupção no governo. A gente vai colocar o áudio dessa
vamos,
fala,
vamos,
cara.
Sim. Então, vamos, então, vamos colocar. Vamos nessa.
É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo.
Essa é uma maravilha, é uma maravilha. Então, é uma forma velada de admitir que o governo está dedicado a escapar de qualquer investigação independente que revele casos de corrupção, né? Porque não é que a corrupção deixou de existir no governo Bolsonaro, de repente, né? Ele está simplesmente dizendo que ele não quer mais que se descubra nada, né? E, por trás disso, tem a intenção de defender ou proteger, né, seus novos aliados do Centrão no Congresso, muitos dos quais são enrolados com a Lava Jato, né? Então, o que o Bolsonaro está fazendo, Carla, é seguir o roteiro da velha política à risca, o roteiro do presidencialismo multipartidário, né, que é comprar o apoio do legislativo e enfraquecer a capacidade do Ministério Público de investigar e do Poder Judiciário de punir a corrupção que resulta dessa compra de apoio, né? A gente tem aí um círculo vicioso.
Não, e nessa fala, nessa fala ele já começa ironizando, é assim, é ironia pura, né? Essa maravilhosa imprensa, assim, de uma, assim, porque a gente passa o dia inteiro apanhando dele, ele xinga a imprensa o dia inteiro, e quando ele fala essa maravilhosa imprensa, e o que se segue depois é ainda mais espantoso. Ah, claro, então acabou a corrupção, acabou o Lava Jato, porque acabou a corrupção. Diga,
eu fico,
Carol,
pensando como é que está se sentindo o Dallagnol, né, por exemplo, porque a Lava Jato teve muito a ver com o fato de Bolsonaro ter ganhado a eleição, né, inclusive o ministro, ex-ministro Moro. Então, fico pensando como ele e o Dallagnol têm se sentido com essa declaração de que finalmente acabou a corrupção, e isso por obra dele mesmo.
É, claro.
Uma Mas coisa era que muito previsível, Carla, é muito previsível, né? Você imagina o Bolsonaro, no momento que ele estava fazendo campanha para presidente, dizendo que ele ia botar para quebrar, que a Lava Jato ia ter todos os instrumentos para investigar a corrupção. É óbvio que, uma vez no poder, ele vai dizer que não, né, não tem mais corrupção, que é o discurso que os bolsonaristas usam, né? É inacreditável. Não existe corrupção, não existe Covid, Covid-19 é só uma gripezinha, né? E assim vai indo.
É tudo culpa da mídia, fake news. A gente vai continuar falando de corrupção, mas eu só queria fazer um parênteses para continuar na indicação do Cássio Nunes Marques, que teve algumas matérias recentes mostraram algumas inconsistências no currículo dele. E aí, já aconteceu isso em outros casos, como no Decotelli, que foi exonerado 5 dias depois. E, aparentemente, o Bolsonaro não se abalou com essas inconsistências no currículo. O desembargador, o indicado, nega, fez alguns ajustes, enfim. Mas é uma postura diferente, né, Carol? Qual que é a sua explicação aí para isso?
Teve também a acusação de plágio pro Moro, né, pro Alexandre de Moraes também, né? Mas me lembro da gente fez aqui uma conversa sobre o Decotelli no Baixo Clero e o componente racista da nossa população, da nossa sociedade, se coloca de novo de maneira muito forte, né? Quer dizer, ninguém mais teve problemas no currículo, né? Como Damares, Salles e agora também o Cássio, teve que sair do cargo por conta disso, né? A não ser o único homem negro em cargo de alto escalão, né? Então, é também emblemático da nossa sociedade.
Então, a gente vai do STF para esse tema corrupção, mas a gente vai falar um pouco de corrupção na família Bolsonaro. Ontem, uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que o Bolsonaro fez uma doação irregular em dinheiro vivo. O presidente gosta muito dessa coisa de dinheiro vivo, né? Talvez agora com o Pix a família possa mudar, mas não sei. Para a campanha do Carlos Bolsonaro, foram R$10 mil. No Twitter, o Carlos afirmou que o depósito tinha sido um equívoco, que a origem era lícita e que já foi devolvido. Quando mexendo com os filhos do presidente, o Diogo, ele costuma ficar bastante alterado, né? Mas parece que não fica por isso mesmo os casos de investigação. O Carlos vai lá nas redes, fala que foi um equívoco, o Bolsonaro diz que no mente, como a gente está vendo uma série, né? Teve o Flávio com as rachadinhas, que é uma série de reportagens aí, o Carlos com esse depósito ilícito aí. Como que o governo faz essa blindagem aos filhos? Assim, é isso mesmo? É uma blindagem aos filhos? Como é que você vê essa questão do presidente com a sua prole?
Todo mundo diz que é o calcanhar de Aquiles, né? Eu também já vi o Bolsonaro de perto reagindo furiosamente a perguntas de jornalistas que envolvessem o filho dele. Mas ele demonstra ter uma característica que o ex-presidente Lula também tinha, que é o efeito Teflon. Não sei se vocês lembram, no governo Lula falava-se muito do efeito Teflon do Lula, né? O Lula terminou o governo dele com uma popularidade espantosa, acima de 80%, se não me engano.
80%.
Então, assim, o efeito Teflon, o que, que é? Que não importa a sujeira que exista no governo ou no entorno do presidente, nada gruda nele, né? Pelo menos não para uma parcela de apoiadores, né? Para uma parcela significativa das pessoas que apoiam. Mas eu acho que esses problemas não vão dar trégua para o presidente, Carla, né? Porque é bastante evidente que tudo que se sabe sobre corrupção, essa corrupção de salários de assessores parlamentares, né, que as pessoas chamam de rachadinha, construção do patrimônio familiar e tal, é só uma crosta mais superficial do que acontece nos bastidores do clã Bolsonaro. Porque essa história de essa predileção dos Bolsonaro de pagar e receber valores em dinheiro vivo, eu acho que ainda vai dar muito pano para a manga. Eles continuam fazendo isso, como nesse episódio mostrou, né, essa doação em espécie, né? Quem que guarda 10 mil reais em casa hoje em dia? Inclusive, agora tem Pix, né? Tem tantas formas de pagamento. O presidente ainda não sabe que tem, mas tem, né? Formas pois de pagamento, transferência de dinheiro, não, tudo com maior facilidade. A pessoa precisa carregar 10 mil reais para fazer uma doação para a campanha do próprio filho. Tem muita coisa mal explicada nas práticas financeiras da família Bolsonaro.
Carol, você teve aí a oportunidade essa semana de conversar com nosso colega Bruno Paes Manso, que é alguém que conhece muito aí de segurança pública. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Estadão ainda. E falou-se muito nessa questão da família Bolsonaro, né? Dessa origem aí. O que você pode contar para a gente?
É muito interessante para a gente compreender como é que chegamos até aqui. O que o Bruno contou ali, né? O Bruno Paes Manso é o autor desse livro que chama A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, né? Não por acaso, faz sentido o que se criou, o contexto que se cria em relação à segurança pública no Rio de Janeiro para a eleição do presidente Bolsonaro e seus três filhos. E aí o que é interessante que o Bruno Paes Manso falou, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e uma das pessoas que mais entende de violência no país, ele disse que tudo começou ali com essa noção de que para ter a solução para a segurança pública, para a violência, precisa de polícia e não de política. Então começa a juntar essas duas coisas, a polícia e a política. E a milícia nada mais é do que isso, né? São os paramilitares, então são os policiais corruptos que vão fazer serviços que o Estado não fez, ou porque são lugares de alta vulnerabilidade, e aí esses paramilitares tomam esses serviços, que é o modelo de negócios, então venda de gás, gatunete, essas coisas, e isso se junta com políticos, e aí começam a ser eleitos para as assembleias, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Isso desde os anos 70, final dos anos 70 é quando nascem as milícias, né? E aí ele localiza a amizade do Queiroz com o presidente Bolsonaro como muito importante nesse processo todo, porque quando o Flávio Bolsonaro foi eleito a deputado estadual em 2002, ele era muito jovem. E aí o Bruno faz uma frase que eu achei muito importante, reproduzo aqui, né, que o Queiroz foi como se fosse uma babá do Flávio nessa entrada na política, né? Então, Flávio foi, assim, aprendeu a fazer política nesse lugar, e o Queiroz já tinha envolvimento com a criminalidade, né? Já tinha ali questões de homicídio que não tinham sido solucionadas e tal, e também o Bolsonaro e a família dele faz ali uma série de condecorações, tenta tirar ele da cadeia quando ele foi preso por conta disso, e aí o que o Bruno fala é que eles deram um apoio moral, um aval moral para o Queiroz, né? Isso também precisa ser investigado, não é possível, né? O Queiroz, o envolvimento do Adriano da Nóbrega também é muito próximo da família Bolsonaro, era, né, porque foi morto, o Rony Lessa, que está preso, que foi um dos que participou do assassinato da vereadora Marielle, e aí ele diz que chama atenção o fato do assassinato da Marielle, porque a milícia sempre teve sempre fez as coisas, mas sem mostrar muito, né, e aí ao matar uma autoridade, né, que era uma liderança, eles se expuseram muito, e aí que se quebra essa corrente em que os investigados sabem como é que opera quem está investigando o crime, E por isso que a morte da Marielle foi tão importante, assim, nesse sentido, né? Claro, óbvio, a gente gostaria que a Marielle estivesse aqui com a gente, mas para desmontar também como funciona esse esquema, esse cínico entre polícia e investigados, né? Então foi muito interessante desse ponto de vista. Mas aí faz todo esse contexto que diz que a força, a lei e a força é que podem combater a violência, e é nesse medo, nesse substrato de medo, que Bolsonaro consegue ganhar popularidade e chegar no poder, e assim como seus outros filhos, seus três filhos. Fazer um resumo.
Diogo, é um bom resumo, mas dá vontade de ler, né? Que bom, quero ler.
É muito bom.
Não, achei muito boa essa explicação da Carol aí.
Do Bruno.
Do Bruno, citando o Bruno.
E ainda tem essa história que acho que o Jornal Globo deu, a Folha também um pouco, de que o indicado, Cássio Nunes, né, teria ali uma ligação e teria sido levado ao presidente pelo Flávio Bolsonaro também esqueci o nome dele, o primeiro?
O Assef.
Como que é o primeiro nome, gente?
Frederic
Assef. E que eles teriam ali também, de certa forma, feito essa ligação, né? É complicado, o desembargador das pessoas que eu falei parece ser uma pessoa correta e não vamos ter que aguardar e ver como é que ele vai agir ali no Supremo Tribunal Federal, né? Uhum. Querem falar alguma coisa antes do intervalo? Que a gente vai fazer o intervalo é a frigideira.
Vamos nessa.
Minha última frigideira antes da Carla voltar, hein? Vamos lá, então o intervalinho a gente já volta.
Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Segundo bloco do Baixo Clero, podcast Política do UOL. Eu, Carla Araújo, substituo hoje pelo último dia minha xará, Carla Bigato, que vai voltar de férias a partir da semana que vem, com os meus colegas Diogo Schelp e Maria Carolina Trevisan. Então vamos lá, aquele momento final e importante, a frigideira. Eu acho que a Carol começou no primeiro, o Diogo no segundo, então minha última apresentação aqui vai a Carol de novo. Carol, quem mandou mal essa semana?
Isso, gente.
Para a frigideira?
Nessa semana vai ter uma frigideira muito convicta desse lugar, de que essa pessoa merece muito essa fritura mesmo, esse refogado, que é o ministro da Saúde, Pazuello, porque além de tudo isso que a gente falou, e da falta de competência dele no cargo, o que pode piorar, né, a situação de morte e da pandemia. Quando eu fiz uma pesquisa, quando ele assumiu, foi dia 16 de maio, a gente tinha 15 mil óbitos, a gente está chegando em 150 mil agora, são 10 vezes mais, é muito, né? Nesse período, ele falou, ele recebeu pessoas para fazer tratamento de ozônio, não soube bem o que fazer com a cloroquina, agora está enrolado com a vacina, né? Mas uma fala dele dessa semana, desta quarta-feira, me chamou muito a atenção, e é grave, e por isso que ele está sendo posto na frigideira, junto com todo o resto, que ele disse que quando ele assumiu como interino do Ministério da Saúde, ele nem sabia o que era o SUS. Tinha que ter estudado, né? Não é porque ele não teve acesso ao SUS, porque ele tinha os hospitais do Exército lá para poder cuidar dele, que ele não podia conhecer o SUS. Que brasileiro não conhece o SUS, gente? Se você não conhece o SUS, conheça, porque o Sistema Único de Saúde do Brasil é muito, muito importante. Foi uma grande conquista e a gente é referência até no mundo por conta do SUS. Então, por isso, Pazuello está na minha frigideira.
Boa, Carol. Vou pegar uma carona no seu gancho do SUS e aí fazer uma propaganda do Outubro Rosa, que eu acho que é importante. Minha irmã trabalha no SUS. É Outubro Rosa, mês de conscientização de câncer de mama para mulheres e homens também, viu, Diogo? Há câncer de mama entre homens. Todo mundo tem que se tocar aí. Fica a dica. Diogo, e sua frigideira?
Então, acho que pela segunda semana consecutiva, eu vou a mesma pessoa. Vou de Eduardo Pazuello também.
Bom, merece, né?
Que, como a Carol falou, assumiu quando tinha 15 mil mortes, então ele é o general das 135 mil mortes, né? foram as mortes que se acumularam de lá para cá, e é o ministro Cloroquina, né? Ele foi o fiel escudeiro do negacionismo do presidente Jair Bolsonaro nessa pandemia. Lembrando que os dois ministros anteriores, com todos os defeitos que poderiam ter, não aceitaram entrar nessa onda, né? Nem o Mandetta, nem o Teich. O Teich, inclusive, uma das motivos por ter saído era essa questão da cloroquina, essa insistência, né? Pazuello, com Pazuello, não teve teste em massa quando isso era mais necessário para a Covid-19, não usou todos os recursos de que dispunha o Ministério para a pandemia, tentou esconder os reais números dos casos, né? Transformou o Ministério em um quartel, com a nomeação de militares para vários postos importantes, militares sem conhecimento da área de saúde, disse amém para todas as bobagens do presidente e fez um estoque inútil de hidroxicloroquina, enquanto nas UTIs faltavam remédios essenciais para intubação de pacientes com Covid-19. Teve gente que morreu por falta desses remédios, né? Enquanto isso, ele lá sentado num estoque de cloroquina que ele não sabe o que fazer. Então, o Pazuello vai para a frigideira pelo conjunto da obra.
Isso prova que a gente não combina frigideira, viu, pessoal?
Verdade. Muito,
infelizmente, é uma obra triste, né, Diogo? Porque... muito triste a gente ter que fazer um programa que destaque 150 mil mortes. Gente, então, eu queria agradecer muito a vocês dois, Carol e Diogo, por toda a paciência comigo. A partir da semana que vem, devolvo o programa Minha Characa, Labigato, que espero que esteja descansada das férias. A partir da semana que vem, o programa vai deixar de ser ao vivo, mas nas quintas-feiras à noite vai estar disponível no YouTube e no podcast, na plataforma de podcast. E aí eu espero que vocês não esqueçam de mim, agradeço toda a produção, me chamem para bater um papo que eu vou ficar com saudades.
Agradeço
por tudo aí, vamos nessa, vamos em frente.
Você ter pego esse desafio de forma tão competente, forte e aí, firme com a gente, sabe? Foi muito, muito bom. Obrigada, viu?
Não, eu que agradeço o aprendizado aqui, agradeço a produção, todo mundo super gentil. E é isso, eu volto depois para bater um papo e contar os bastidores de Brasília aqui.
Isso.
Um abraço.
Até mais, gente. Obrigada, um abraço.
Tchau, pessoal.
Baixo Clero tem apresentação de Carla Araújo, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção de Diego Henrique de Carvalho e Luana Massuelo. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
Está encerrada a sessão!